Olá maltinha, espero que esteja tudo bem com vocês. É verdade, eu sei, há muito tempo que não estava um vídeo, mas prometo, vou fazer um esforço para tentar ser um pouco mais consistente. Agora também voltei a lançar o podcast, por isso vou tentar gravar aqui algumas coisinhas para vocês ao fim de semana ou mesmo durante a semana para conseguir ter algum conteúdo um pouco mais consistente para vocês. Portanto, na semana passada, um dos episódios do podcast que eu fiz foi sobre o metabolismo, essencialmente como é que nós gastamos calorias no nosso dia-a-dia, e falei sobretudo da nossa taxa metabólica de repouso, do efeito térmico dos alimentos e da atividade física e exercício. Uma das questões que mais me fizeram foi: ok, Nuno, como é que eu posso saber quantas calorias gasto por dia? É uma excelente questão. Eu já abordei algumas publicações no passado e queria começar exatamente este vídeo por falar das equações que existem, como é que elas são criadas, porque embora na publicação tenha conseguido explicar, uma pessoa fica sempre um pouco... só temos 2000 caracteres para escrever, temos que limitar muito aquilo que nós dizemos, por isso, basicamente, a ideia não fica tão bem desenvolvida como nós gostaríamos que ficasse. Então, como é que estas equações normalmente são feitas? As equações têm sempre em conta fatores que influenciam de alguma forma o nosso despenho energético. E normalmente aquilo que os investigadores fazem é fazem uma avaliação direta, normalmente com calorimetria indireta. A pessoa está deitada durante 30 minutos, está a recolher gases, oxigênio inspirado, dióxido de carbono inspirado, e conseguimos estimar com alguma certeza, margem de erro à volta dos 3-5% no máximo, conseguimos saber quantas calorias em repouso a pessoa está a gastar. O que é que fazemos a seguir? Avaliamos a composição corporal, fazemos uma regressão, que é um método estatístico, e basicamente o que conseguimos ver é quais os fatores que afetam o nosso despenho energético e qual é que é o valor, qual é que é o coeficiente associado a cada um desses fatores. O fator mais importante é a nossa composição corporal, basicamente a nossa quantidade de massa gorda e quantidade de massa isenta de gordura. O problema é que é muito difícil para nós sabermos, com alguma exatidão, quanta massa gorda é que nós temos ou massa isenta de gordura. Temos as balanças no ginásio, que nos dão uma estimativa, mas muitas vezes está bastante ao lado, pode estar quase 8-10% ao lado, por isso tenho alguma calma com a interpretação que fazem destas balanças. Por isso é que existem equações como a equação de Harris-Benedict, aquilo que considera é a altura, o peso e a idade, que são fatores que estão muito associados à nossa composição corporal. Quanto maior o nosso peso total, maior sequer a nossa massa isenta de gordura e massa gorda. Sabemos que um peso maior geralmente gasta mais energia. A nossa altura está muito associada ao nosso peso total, mas sobretudo à nossa massa isenta de gordura, ou seja, quanto mais alto somos, maior a massa isenta de gordura normalmente, pode existir uma correlação de 0.8, que é bastante elevado, e temos a idade. À medida que nós envelhecemos, a nossa taxa metabólica de repouso baixa um pouco, eu falei sobre isto na publicação na semana passada, basicamente porque perdemos massa muscular, perdemos algum tecido a nível do cérebro, que é muito metabolicamente ativo, e também talvez a nível celular existem algumas adaptações com a idade que ocorrem, que reduzem um pouco a nossa taxa metabólica de repouso. Portanto, o nosso peso e a nossa altura têm um efeito positivo. Quanto maior o peso, maior a altura, maior a taxa metabólica de repouso. Normalmente a idade tem um fator negativo, ou seja, quanto maior a idade, menor a taxa metabólica de repouso. Existem outras equações, como a equação de McArdle, Cunningham, que normalmente utilizam a massa isenta de gordura, que em teoria seria mais preciso, só que mais uma vez nós geralmente não temos esses dados. Temos só apenas a bioimpedância do ginásio, mas pode ser muito, muito impreciso. Agora, qual é que é um problema que existe com estas equações? É que muitas vezes sobreestimam ou subestimam. É raro termos um valor exatamente igual ao avaliado por calorimetria indireta. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Se quiserem, recomendo-vos abrir o gráfico que eu apresentei na publicação para conseguirem ter um guia mais visual. Vamos imaginar um gráfico em que na vertical vocês têm a vossa taxa metabólica de repouso e na horizontal vocês têm a vossa massa isenta de gordura, ou massa magra, para ser um pouco mais fácil. Sabemos que quanto maior a massa magra, maior a taxa metabólica de repouso, porque a nossa massa magra gasta bastantes calorias, massa muscular, o nosso fígado, o nosso coração, o nosso cérebro, os nossos rins gastam muita, muita energia em comparação com a massa gorda. Só que a relação não é completamente linear. Se nós fizermos um gráfico com base numa regressão, o que nós vamos ver é, no gráfico vamos ter vários pontinhos, vai haver uma reta, e a reta, basicamente aquilo que tenta fazer é a reta que a distância entre cada ponto e a reta é a menor possível, somando todas as distâncias. Um pouco mais complicado, mas se vocês olharem para a imagem fica um pouco mais simples. E dá-nos uma reta. Temos vários pontos espalhados pela reta. Temos aquela reta no meio, que dá aquele valor mais próximo para aquela população em específico. Qual é que é o problema? Vamos imaginar que temos a reta, assim neste ponto, e temos pontinhos aqui em cima. Estes pontos significa que, se nós utilizarmos a equação da reta, vai-nos dar um valor abaixo do predito. Aliás, abaixo do medido. Este é o ponto medido, é um valor mais alto acima da reta. Por outro lado, se tivermos pontos aqui abaixo da reta, são valores que são subestimados. Ou seja, aquela pessoa que, para aquela equação em específico, está em cima da reta, perfeito, tem muita sorte porque os valores vão ser exatos, ou muito próximos do exato. As pessoas que estão fora da reta, ou vão estar subestimados, ou vão estar a ser subestimados. Isto é muito importante. Na prática, nem por isso. Porquê? Qualquer equação que nós utilizemos, seja Harris-Benedict, seja uma que utiliza massa magra como a McArdle ou Cunningham, vai sempre dar-nos apenas uma estimativa. Com base nessa equação, nós vamos ter a nossa taxa metabólica de repouso, vamos multiplicar por um fator de atividade, normalmente vai entre 1.2 e 2. Recomendo que geralmente seja abaixo do que aquilo que nós achamos, porque nós muitas vezes subestimamos aquilo que nós fazemos. Achamos que somos muito ativos, achamos que gastamos muitas calorias durante o treino, quando na verdade não gastamos assim tanto, e vão ter uma estimativa do vosso dispêndio energético total diário. Com base nesse valor, qual é que é o vosso objetivo? Se quiserem perder peso, reduzem ligeiramente desse valor. Imagina que o valor estimado é 2.000 calorias por dia, vocês querem criar um déficit calórico, podem subtrair 500 calorias por dia, vai dar 1.500 calorias por dia, e vocês vão utilizar esse valor durante um período de tempo. Vamos imaginar que ao final de 2, 3 semanas vocês estão a perder peso de acordo com o ritmo que vocês querem, perfeito, estão no valor certo. Se vocês estiverem a manter o peso durante 2, 3, 4 semanas, prefiro que seja mais do que 2 semanas, geralmente, especialmente em mulheres, porque o peso pode flutuar muito por vários motivos, especialmente devido ao ciclo menstrual, que vocês têm fluxos hormonais que podem afetar bastante o vosso peso, por isso, alguma cautela com a forma como monitorizam o vosso peso. Utilizem também outras métricas, obviamente, como perímetros, como fotografias, peças de roupa, por aí fora. Se vocês verem que durante 3, 4 semanas não houve qualquer tipo de alteração no vosso peso ou nas vossas medidas, vocês podem assumir que, naquele bloco de tempo, vocês estavam em balanço energético. Ou seja, estavam a consumir a mesma quantidade de energia do que aquela que vocês estão a gastar. Então, neste ponto, a gastar, a consumir, estão exatamente ao mesmo nível. Se vocês querem perder desse valor, vocês vão ter que ou baixar o que estão a consumir, aumentar o que estão a gastar, ou uma combinação de ambos. Podem fazer algo meio termo. Geralmente, uma combinação dos dois pode funcionar muito bem. Mas como também já falei anteriormente, focar apenas no exercício em si pode não ser a melhor opção, mas quando é utilizado conjuntamente com a parte da alimentação, pode ter efeitos incríveis. Por isso devem sempre focar-se em ambos os lados da equação. E pronto, basicamente era isto que eu queria passar, porque quando utilizamos uma equação, qualquer que seja a equação, e o que é que vocês evitem ficar bloqueados? Existe um conceito que se chama Paralysis by Analysis, em que nos focamos demasiado nos pormenores, em tentar ser perfeitos. Aquilo que nós fazemos, ou que não fazemos, é avançar, é testar. E vocês podem ir a um nutricionista, podem ir a quem vocês quiserem, mesmo que tentemos fazer uma avaliação super precisa do vosso dispêndio energético, só com base nas alterações ao longo do tempo é que, de facto, podemos ter certeza daquilo que vocês estão a gastar. Porque lá está, vocês também podem ser uma pessoa com um fenótipo mais gastador, um fenótipo mais gastador ou poupador, tal como eu já falei no passado, uma pessoa que se adapta muito à restrição ou ao dispêndio energético, ou uma pessoa que não se adapta a nada, por isso a mínima redução permite logo ter resultados. Por isso é que um acompanhamento profissional, alguém que esteja de fora, permitir uma visão mais objetiva, é sempre a melhor opção. Porque mesmo que nós saibamos o que fazer, mesmo nutricionistas, mesmo profissionais de exercício, pessoas que, à sua maneira, saibam o que estão a fazer, é sempre muito benéfico ter um acompanhamento de fora, porque, vamos ser sinceros, é muito difícil evitar ter uma visão subjetiva e emocional perante o nosso processo. Nós podemos ter uma perda de 1 kg, mas achamos que devíamos ter tido uma perda de 2 kg, por isso vamos querer ajustar. Achamos que o progresso está a ser lento, quando na verdade está a ser ideal ou adequado para nós, de acordo com as circunstâncias. Portanto, qualquer que seja a equação que vocês utilizem, entendam que será apenas uma estimativa. E só apenas aplicando os valores que vocês recolheram dessa calculadora, só com base nas alterações, com base no peso, perímetros, fotografias, peças de roupa, por aí fora, só com base nessas alterações, vocês poderão ter uma visão mais objetiva e precisa de onde é que vocês se encontram. E só devem ajustar-se, de facto, depois de 2, 3, 4 semanas, não haver alteração. E sim, será um platô, uma estagnação do vosso progresso, e não porque uma semana para a outra apenas perdi 200 gramas, isso não significa nada. Vamos ter calma, vamos respirar fundo, vamos avaliar de forma mais sistemática, consistente ao longo do tempo, para podermos tomar decisões e conclusões mais objetivas. Vou ficar por aqui, maltinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês. Dúvidas que tenham, sugestões para próximos vídeos, digam nos comentários ou enviem mensagem privada. Se quiserem que eu continue a gravar estes vídeos, digam-me. Se não quiserem, digam-me que eu fico caladinho. Espero que tenham o resto de um bom dia e vejo, se vocês quiserem, no próximo episódio.